dia, eu sou Thales Abrantes, sejam bem-vindos a mais um Talk Thales Podcast neste dia 31 de maio de 2019. Se você vê valor e deseja apoiar ou incentivar este projeto, basta acessar o site apoia.se/talkthales e escolher a categoria de recompensas que preferir. Vamos começar o episódio de hoje falando sobre drones. Regulamentação para o uso de drones completa 2 anos e prevê mudanças. O setor de drones não para de crescer. De acordo com os últimos dados divulgados pela ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, existem atualmente 68 mil drones cadastrados no país, sendo 65% para uso recreacional e 35% para uso profissional. Já o número de pessoas cadastradas para operar os drones é de 52 mil, sendo que 93% desta cifra é de pessoas físicas e 7% de pessoas jurídicas. Ainda, a estimativa é de que existam atualmente mais de 30 mil profissionais trabalhando com drones distribuídos pela cadeia produtiva e usuária do setor, formado por fabricantes, importadores de drones, treinamentos, manutenção e uma ampla gama de prestadores de serviços. No Brasil, 4 órgãos cumprem o papel regulatório. Começando pela Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, na qual todos os drones devem ser homologados. Em seguida, a ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, que é responsável pela validação dos projetos e registro dos drones e proprietários. Por sua vez, o DCA, Departamento de Controle do Espaço Aéreo, autoriza cada operação respeitando os limites de segurança previstos na legislação e tem como missão controlar o espaço aéreo, coordenando as operações entre as aeronaves tripuladas e não tripuladas, bem como restringir as operações próximas a aeroportos, presídios e outras áreas de risco. E por fim, o quarteto é composto pelo Ministério da Defesa, que entra em cena quando o assunto é mapeamento de precisão com drones. Atualmente, estes órgãos têm recebido reivindicações da comunidade, que pede por ajustes na regulamentação devido aos avanços tecnológicos e às novas demandas de aplicações para o setor de mapeamento, delivery e inspeções dos mais diversos tipos utilizando drones. O tema também promete ser debatido durante a Drone Show 2019, que acontece entre os dias 25 e 27 de junho, na cidade de São Paulo. Meio ambiente. 15 projetos urbanos têm o objetivo de reinventar cidades para um futuro sustentável. Com foco na sustentabilidade, o grupo C4 Cities criou em 2017 a competição Sustentável Reinvent Cities. O concurso tem o objetivo de estimular arquitetos e urbanistas a criarem projetos que transformem espaços inutilizados em lugares sustentáveis. Neste ano, 6 cidades ao longo do globo foram selecionadas para a realização da disputa, entre elas Chicago, Madrid, Milão, Paris, Oslo e Reykjavik. Os projetos revolucionários vão de um mercado habitado até um prédio com foco em pesquisa e educação. Agora os vencedores têm como opção a possibilidade de comprar ou alugar os espaços para que seus projetos virem realidade. Dentre os projetos pode-se citar o Gardfield Green, no bairro de Gardfield Park, em Chicago. O protótipo é de um edifício para habitação popular. Foi projetado para funcionar com energia renovável e processamento de água pluvial. O espaço tem mais de 2 mil metros quadrados de área verde e abrigo para startups do segmento sustentabilidade ambiental. Merece destaque também o Mercado Habitado, projeto que sugere a reforma de um mercado localizado em Madrid utilizando materiais recicláveis. A energia para alimentar o prédio seria obtida por painéis solares localizados no telhado e nas partes da construção. No interior do local, a população teria acesso a produtos orgânicos e oficinas sobre mudança climática. E finalmente, o Vita, um terreno abandonado em Milão que seria transformado em um prédio de pesquisa e educação. O edifício contaria com energia solar, aquecimento geotérmico e hortas no telhado. Toda a mobilidade seria sustentável por meio de veículos elétricos e instalações para pedestres. Para conhecer os demais projetos, não deixa de acessar o link na descrição deste episódio. Virada Sustentável de São Paulo. Edital permite a inscrição para financiamento e adesão de projetos ligados à sustentabilidade. A 9ª edição da Virada Sustentável de São Paulo acontecerá entre os dias 22 e 25 de agosto. Por meio de um edital, as inscrições estão abertas a artistas e grupos de diferentes modalidades, incluindo teatro, cinema, música, fotografia, artes plásticas, entre outras. Também podem participar organizações da sociedade civil, coletivos e movimentos sociais, entidades e escolas, cujos projetos tenham como conteúdo principal um ou mais temas relacionados à sustentabilidade, tais como consumo consciente, água, biodiversidade, mudanças climáticas, mobilidade urbana, cidadania e inclusão social. Cada candidato, seja pessoa física ou jurídica, pode se inscrever individualmente ou como representante de um grupo e apresentar um ou mais projetos. O conteúdo será analisado pela equipe de produção do evento e organizações parceiras. Não serão aceitos projetos de cunho partidário ou religioso ou que estimulem qualquer tipo de discriminação de função de raça, credo ou condição social. A Virada Sustentável de São Paulo terá 4 dias de programação gratuita e contará com diversas atividades. Em sua mais recente edição, em 2018, o evento reuniu mais de 300 atrações e atividades distribuídas em dezenas de locais pela cidade, com público total chegando a cerca de 1 milhão de pessoas. Se você participa de algum projeto relacionado ao tema e tem interesse em integrar o festival, basta se inscrever através do site do evento ou consultando o link na descrição deste episódio. E fique atento para o período de inscrições que se encerra no dia 9 de junho. Ciência e tecnologia. Tecnologia é chave para a preservação da biodiversidade. Na última segunda-feira, 27, foi celebrado o Dia Internacional da Biodiversidade. Criado pela ONU em 1992, tem por objetivo conscientizar a população mundial sobre a necessidade de conservação das diversas formas de vida existentes no planeta. É importante frisar que, segundo um estudo recente da Plataforma Intergovernamental de Política Científica das Nações Unidas sobre Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos, 1 milhão de espécies estão ameaçadas de extinção, muitas delas há décadas. Entre os fatores que podem causar perda de biodiversidade, os autores do levantamento listam a exploração direta de organismos, as mudanças climáticas, a poluição, as espécies exóticas invasoras e o uso indiscriminado da terra. A agricultura e a pecuária, atividades essenciais para a produção de alimentos para os atuais 7,7 bilhões de seres humanos habitando a Terra, podem ser peças-chave para enfrentar alguns desses desafios. Por essa razão, é importante reconhecer o esforço que vários agricultores e pecuaristas têm feito para tornar esse setor ainda mais sustentável e, assim, ajudar a preservar a biodiversidade. A proteção à biodiversidade torna-se uma questão ainda mais complexa quando analisamos à luz do crescimento populacional. Isso porque nossos sistemas alimentares terão de conciliar as demandas de segurança alimentar e nutricional para 2 bilhões de pessoas a mais até 2050, o uso sustentável dos recursos naturais, a mitigação dos efeitos das mudanças climáticas e o fornecimento de subsistência para 500 milhões de agricultores e outros profissionais envolvidos ao longo da cadeia de fornecimento de alimentos. Para tanto, é essencial aumentar a produção por unidade diária. A diretora executiva do Conselho de Informações sobre Biotecnologia, Adriana Brondani, comenta como poderíamos atingir essa meta. Adriana afirma que as tecnologias existentes hoje e outras que virão podem permitir que a agricultura produza mais em menos espaço, diminuindo a necessidade de conversão de novas áreas em terras agricultáveis. Para Adriana, merece destaque a biotecnologia agrícola. Dentro desta ótica, a população precisaria olhar para a transgenia com outros olhos. Afinal de contas, não é a dose que define o veneno? Descoberta da NASA em Marte é divulgada em selfie capturada por rover da Curiosity. Curiosity, o rover da NASA que explora o planeta vermelho, acaba de descobrir a maior quantidade de minerais de argila da história da missão em um local de Marte que foi apelidado de Unidade de Rolamento de Argila. O robô aproveitou o momento histórico para tirar uma selfie com a descoberta que foi compartilhada no Twitter da agência norte-americana. Localizada ao lado da Mount Sharp, uma montanha no centro da cratera Gale, essa região ficou além da visão da NASA antes da Curiosity chegar em Marte, ainda em 2012. O objetivo da missão é de detectar se, em algum momento nos últimos bilhões de anos, existiu vida no planeta. Como a argila normalmente é formada na água, um dos elementos mais essenciais para as formas de vida conhecidas na natureza até então, a informação pode ter vários desdobramentos importantes para a comunidade científica. O rover em território marciano, apelidado de Astromóvel, conta com 17 câmeras para registrar esta e outras novidades encontradas pela Curiosity. Cada lente tem um objetivo, com algumas tirando fotografias coloridas e outras em preto e branco. Então, ficou Curiosity para saber como são os contrastes em uma selfie capturada em Marte? Se sim, basta clicar no link da descrição deste episódio para dar uma conferida no clique do robozinho. Sem mais, para o momento, foi com esse mix de curiosidades que chegamos ao final do episódio desta sexta-feira cá no Doc Thales Podcast. Se você gostou, vê valor neste projeto e gostaria de incentivar, basta acessar o site apoia.se/DocTales e contribuir apoiando a partir de R$1 por mês. Acesse lá, apoia.se/DocTales. Lembrando que DocTales se escreve com T-A-L-K, Thales, e o Thales é sem H e com um L apenas. Lembrando ainda que além do acesso aos podcasts, você também pode ter acesso exclusivo a materiais diversos que são disponibilizados através do mural do Talk Thales no Apoia-se. Eu vou ficando por aqui, desejo que você tenha uma ótima sexta-feira e um excelente final de semana. Nos vemos na próxima segunda, um forte abraço e até lá!